בעזרת השם, דף ז', תתת הודיה לאחים, עולה פסוע בוויזה נוף דף שלום עליכם. סתמוס דף ו' עמוד ב', נעדצם הסיגון דליניה ג'יבשו. נקומץ דליניה, רבי יוסי אומר, דימוס המשלנו של פסדו, אינו פינאו דחיפין שבגלל רבי יוסי, יג'יסקות שקונת הנקמה, מסו בריאו כי נאים פוי ג'יטו אנג'ס. אינתו רבי יוסי ג'יסי מהפסוע כפי קונדנד הפנה ג'מורצ'י, אינתו תן כמו סקומפרומטה, הדאו גום ולור פראו בית המקדש, e se ele causa algum dano, ele tem que pagar. Então, isso que disse Rabi Yossi, pergunta agora, Tanakama meio que amar de Ló. Tanakama não disse que não. Tanakama não se refere a isso. Então, por que Rabi Yossi veio discutir sobre isso? Então, explica. Ela benodero marijo magdish, kule amaloplique. Explica. Todos concordam que a pessoa que foi condenada à pena de morte, ele tem como se comprometer a dar algo para o Betamigdash. Isso todos concordam, que pligi bem mizik, a discussão é no caso que ele causa um dano. Tanakama savar e mizik no chayav betashlumim. Beose savar e mizik chayav betashlumim. A discussão é numa situação que ele foi condenado pela de morte e depois ele causou algum dano para alguém. Então, fala Beose, ele tem que pagar, fala Tanakama, ele não tem que pagar. Não é cabível, qual é a discussão? Qual é a explicação desse debate? אמר רב יוסף, פר רב יוסף, במיר ועל פה גובה מן היורשים כמיפגה. דאותמוס דויס צ'יפוס ג'י ג'יבידס ג'מודו ג'רא, מיר ועל פה אי מיר ובשטר. תמוס מה ג'יבידה דוקומנטדה, מיר ובשטר, כי זיס צ'ון דוקומנטו סוברי אסה ג'יבידה, מה ג'יבידה ג'י מי סריה, אי תמוס מה ג'יבידה נם דוקומנטדה, מיר ועל פה, מה ג'יבידה ורבאו, נם איזיס צ'ון דוקומנטו סוברי אסה ג'יבידה. Então, quando o pessoal foi condenado à pena de morte e causa um dano a alguém, essa dívida não é documentada. Não tem um documento sobre essa dívida. A questão é, numa situação que o pessoal foi condenado à pena de morte, ele causou um dano a alguém e ele morreu. Então, se ele está vivo, todos concordam que ele tem que pagar. Não foi essa discussão entre Tanakama e Rabi Yossi. Se ele está vivo, ele tem que pagar. Mas ele morreu, ele foi executado. A questão é, será que os herdeiros dele têm que pagar? Ele causou um dano, ele foi executado sem pagar. A questão é, será que os herdeiros dele têm que pagar ou não? Então, numa situação que a dívida é documentada, uma dívida de mais peso, como se um credor empresta dinheiro a um devedor e descreve um documento com testemunhas assinando, então os imóveis do devedor estão compromissados a essa dívida. Tanto se o devedor vende esses imóveis, o credor ainda pode cobrar desses imóveis vendidos. Isso no caso de uma dívida documentada. Se o devedor falece, é claro que o credor pode cobrar dos herdeiros do devedor. A questão é no caso de uma dívida não documentada. Nesse caso, se o devedor vende um imóvel, o credor não pode cobrar desse que comprou. Não pode cobrar desse imóvel vendido pelo devedor. A questão é que acontece se o devedor falece. Será que o credor pode cobrar uma dívida não documentada dos herdeiros? É o nosso caso. Ele causou um dano, não tem nenhum documento sobre essa dívida e ele morreu. Será que esse prejudicado, que é o cobrador aqui, ele pode cobrar dos herdeiros desse mazik, desse agressor? Tanakama savar mir velpe enogo vemina yorshim. Rabi Yossi savar mir velpe govem mina yorshim. Fala Tanakama. Não é possível cobrar uma dívida não documentada dos herdeiros. Só é possível cobrar uma dívida não documentada do próprio devedor. Ele morreu, não tem como cobrar. Assim fala Tanakama. Então disse Tanakama que os herdeiros do executado, do condenado, não vão ter que pagar por esse dano. Rabi Yossi diz que sim. Diz Rabi Yossi que é o cobrador pode cobrar uma dívida não documentada também do devedor e dos herdeiros dele. Conforme Rabi Yossi, os herdeiros entram no lugar do devedor próprio. Então eles têm que pagar. Então, assim explicar Rabi Yossi, faz a discussão. Conforme Tanakama, os herdeiros não são como o próprio devedor e não têm que pagar uma dívida não documentada. Conforme Rabi Yossi, os herdeiros entram no lugar do devedor que faleceu e eles têm que pagar. Essa é a primeira explicação de Rabi Yossi. Rabba amar de kula mir ve'al peh enogovei min ha'yorshim. Saraba, que não, discutindo com o Rav Yosef, todos concordam que o cobrador não tem como cobrar uma dívida não documentada dos herdeiros do devedor. Essa não é a discussão. Aqui a discussão é a seguinte: será que essa dívida, desse dano, é considerado como uma dívida documentada ou não? Não tem um documento sobre esse dano, mas a Torá escreve sobre isso. A Torá obriga o agressor a pagar. Então, Tanakama Savar, Miru Vektuva Baturá, Lav Vektuva Bestardamia. Rebiosi Savar, Vektuva Bestardamia. Fala, Rebiosi, uma vez que a Torá escreve sobre esse dano, diz que o agressor tem que pagar, é como se tem um documento sobre essa dívida. Então isso torna a dívida documentada conforme Rebbe Yossi, e o prejudicado, o Nizak, ele pode cobrar também dos herdeiros do agressor. Conforme Rebbe Yossi, uma dívida que se cita na Torá é como se estivesse escrita num documento, é meio vebistar, e se cobra dos herdeiros também. Conforme está na Câmara, na prática, não tem nenhum documento do agressor para o devedor dizendo eu te devo esse dinheiro. Não tem um documento sobre esse dano. Então, falta na cama, não é uma dívida documentada. E não se cobra dos herdeiros. Então, essa discussão entre Rav Yosef e Rabba sobre esse debate que está na Câmara de Deus. Veja de Matnelaha, tem aqueles que aplicaram essa discussão entre Rabba e Rav Yosef a essa braita. Fala da Nakama, a pessoa foi condenada à pena de morte e depois causou um dano a alguém, ele tem que pagar. Se alguém agrediu esse condenado, fala da Nakama, esse que agrediu não tem que pagar nada, uma vez que esse condenado foi já está designada a pena de morte, então a pessoa que bate nele não tem que pagar nada. A vida dele não é mais considerada, ele não merece nenhum dinheiro, algum pagamento de indenização, se ele já merece morrer. Fala Bishimon Ben Elazar mais. Não só se alguém agride ele, esse que agrediu não tem que pagar. Também se o condenado agride alguém, o condenado não tem que pagar. Por quê? Fala Bishimon Ben Elazar. Porque uma vez que ele foi condenado à pena de morte, ele tem que ser executado o mais rápido possível. Então não podemos levar ele para o tribunal para receber algum veredito sobre essa agressão. Ele agrediu alguém, mas ele não tem como ser levado para o tribunal para ser obrigado a pagar pelo tribunal, porque não podemos atrasar a pena de morte dele. A lei de Inuyadim, se a pessoa foi condenada à pena de morte, devemos executar ele o mais rápido possível, porque quanto mais a gente prolonga essa espera, mais difícil é para a pessoa. Então, mesmo que ele foi condenado à pena de morte, não devemos fazer mais difícil ainda para ele. Então, executamos ele o mais rápido possível. Então, fala, ele não tem como ser levado para o tribunal, para que o tribunal julgue sobre essa agressão, então ele não é obrigado a pagar. Então, pergunta. Mihaly Tanakama Savar, Netana Hazrat Amidat Betin. Tanakama diz que ele tem que pagar. O que se vê? Que conforme Tanakama, a gente vai atrasar a pena de morte dele para ele ser levado para o tribunal outra vez, para que o tribunal obrigue que ele pague por essa agressão. Mas não pode ser. Todos concordam que não podemos atrasar a pena de morte do sujeito. Então, qual é a discussão de Tanakama e Rabbi Shimon ben Elazar? Então, aí traz a Gemara Rav Yosef e Rabba outra vez. Amar Rav Yosef, Bemir ve'alpe govim ina urshim kamifriam. Fala Rav Yosef, Tanakama e Rabbi Shimon ben Elazar concordam que o próprio condenado não vai ser levado para o tribunal, porque não vamos atrasar a pena de morte dele. Ele já foi condenado, ele vai ser executado logo. Mas fala você aqui, o caso é que ele agrediu alguém e ele morreu. A questão é, será que esse agredido pode cobrar dos herdeiros do condenado? Então, fala você, a discussão é, se uma dívida não documentada, Mirvelpe tem essa lei, que o cobrador pode cobrar dos herdeiros do devedor. No caso de uma dívida documentada, todos concordam que sim. Fala, Josefa, discussão no caso de uma dívida não documentada. Tanakama Savar, Mirgal, Pegovem, Minelchim. Tanakama diz que sim. Os herdeiros entram no lugar do falecido, do devedor. E eles têm que pagar como ele tem que pagar por essa agressão. Mesmo que a dívida não é documentada. Rabi Shimon ben Elazar Savar, Enogovem, Minelchim. Fala, Rabi Shimon ben Elazar, que não. Os herdeiros não têm obrigação de pagar, somente o devedor tinha a obrigação de pagar. Ele morreu, não se cobra. Assim explicaria Yosef. Rabba Amar, fala Rabba. Dekule ama mil galpe no governo neurshim. Fala Rabba, todos concordam que no caso de uma dívida não documentada normal, não se cobra dos herdeiros. Os herdeiros não são como o falecido. Então, eles não têm que pagar por um mil galpe. Aqui a discussão do caso da agressão, condenado agrediu alguém. Então, a questão é, será que isso é considerado como uma dívida documentada? Porque a Torá escreve sobre isso, a Torá obriga o agressor a pagar. Fala Tanakama, que é como se tivesse um documento sobre isso, porque a Torá escreve sobre isso. Então, é Mirva Bestar e se cobra dos herdeiros. Rabi Shimon ben Elazar Savar, Lav Kituvá Bestar Dame. Fala Rabi Shimon ben Elazar que não. Não tem um documento sobre essa agressão. A Torá escreve que o agressor tem que pagar, mas não tem um documento específico entre esse agressor e esse prejudicado, mas é que Nizak, que ele tem que pagar. Então, ainda é uma dívida oral, um mil velpé, e não se cobra dos herdeiros. Então, outra vez a discussão entre Rabba e Rabi Yosef. Meitive, pergunta contra Rabba. A Hofer Bor, Birshut Rabim, Venafal Alav Shor, Varago. Tinha uma pessoa cavando um buraco na rua. Ele não podia fazer isso. E veio um boi e caiu dentro do buraco, em cima do escavador. Patur, o dono do boi, não tem que pagar pelo que ele causou ao escavador. O escavador estava cavando um buraco na rua, caiu um boi em cima dele e ele morreu. O dono do boi não tem que pagar nada, porque o escavador não tinha direito de cavar lá. Então, ele não tem como cobrar nada, os herdeiros dele. Porque ele não tinha nenhum direito de estar fazendo um buraco lá. Foi culpa dele que o boi caiu em cima dele. O dono do boi não paga nada. Veloz, e mais ainda. Elashem betashor, yorshei balabor chayavim lesharem, veshor lebealav. Mas se o boi cai em cima do escavador e o boi morre, mais ainda, os herdeiros do escavador têm que pagar pela morte do boi. Ou seja, não só que o dono do boi não tem que pagar pela morte do escavador, se o boi dele sofre algum dano ou morre, os herdeiros do escavador têm que pagar a indenização para o dono do boi. O que se vê? Aqui se trata de um dano, não é documentado, não tem um documento sobre isso, e se vê claramente que os herdeiros do escavador vão ter que pagar. Os herdeiros dele vão pagar para o dono do boi. Então, Rabba tinha dito que está na cama da nossa Mishnah, sustenta que se a Torá escreve sobre uma dívida, como uma agressão, um dano causado a um boi, não é como uma dívida documentada e não se cobra dos herdeiros. Essa é a Braita. Traz uma lei sem dizer o nome de ninguém e diz que é como uma dívida documentada. Diz que os herdeiros do escavador vão ter que pagar para o dono do boi. Porque, uma vez que a Torá escreve sobre essa obrigação de pagar, é como uma dívida documentada. Então, pergunta contra Rabba. Rabba disse que está na cama da nossa Mishnah, disse que não é como uma dívida documentada. E aqui temos uma breita sem o nome de ninguém, mas está breita, que diz que é como uma dívida documentada. Então não bate com a explicação de Rabba. Essa breita deveria ir como está na cama da nossa Mishnah. E não vai. Tamarabila Amarav, fala o sábio, Kshamad Badim, explica o sábio o seguinte. De modo geral, a dívida que a Torá escreve, que a pessoa tem que pagar, não é uma dívida documentada. Se não tem documento, é uma dívida oral, mil velper. O caso dessa brega é um caso específico. O escavador foi levado para o tribunal e o tribunal obrigou ele a pagar pelo que ele causou ao boi. Aí ele morreu. Então, uma vez que ele foi obrigado pelo tribunal, é óbvio que as posses dele estão compromissadas a essa dívida. Se ele falece, os herdeiros têm que pagar, porque a herança está compromissada. A herança está mexuabada. A Breda disse que o escavador morreu. Como é que você fala que ele foi levado para o tribunal? Fala Vadabarava explicando, essa primeira explicação. O caso é que o boi caiu em cima do escavador e ele se tornou uma trefa. Ele sofreu fraturas internas. Ele vai morrer logo mais. Mas ele foi levado para o tribunal. E ele foi obrigado a pagar pelo que ele causou ao boi. E aí ele morreu. Aí os herdeiros têm que pagar. Pergunta. Vamar Avnachman, Tanechaga, Meto Kvaron. Fala Avnachman que Haga explicou diferente essa braita. Ele disse que o boi caiu em cima do escavador. O escavador morreu lá mesmo e foi enterrado lá mesmo. Então, ele não foi levado para o tribunal. Então, volta a pergunta. Por que os herdeiros do escavador têm que pagar se a dívida não é documentada? Conforme Rabba, não se cobra dos herdeiros se a dívida é oral. Mirvelope, aqui se vê que sim. Explica, veio que está de ato, veio daí a puma de bira. Aperta esse dedo na seguinte situação. Quando o boi caiu no buraco, em cima do escavador, tinham juízes lá. E os juízes obrigaram o dono do buraco, o escavador, a pagar. E depois ele morreu. Então o boi caiu, eles viram isso e falaram, ele tem que pagar por isso. Obrigaram ele a pagar, depois ele morreu. Quando ele morreu, ele já estava obrigado pelos juízes. Então por isso os herdeiros têm que pagar, porque a herança se compromissou a essa dívida, por causa do veredito dos juízes. Assim Rava vai explicar, mas de modo geral, sem isso, se não tem juízes lá, e o escavador morre, e os herdeiros não têm que pagar pela morte do boi, porque é uma dívida oral, fala Rava. Tano Rabanan fala Breta. Hayotze liarek, mazina lá midam chatato, o midam hashamo. O sujeito, ele pecou, e tem que trazer um sacrifício. E ele trouxe o sacrifício para o Beit HaMikdash e foi condenado à pena de morte por um outro pecado que ele tinha cometido. Então, por um pecado, ele tem que trazer um sacrifício. Por outro pecado, ele tem pena de morte. Ele trouxe o sacrifício para o Beit HaMikdash. E aí, ele foi condenado à pena de morte. Fala a Breita, o Kohen pega o sangue do sacrifício e joga no Mizbeach. Chata Beutasha, Enes Kakino. Mas se ele foi condenado à pena de morte primeiro, e depois ele pecou e pegou um sacrifício, não se sacrifica isso. Maitama, por quê? Amada Yosef, Pneshen, Me'arim e Dinon. Fala Yosef, como a gente explicou antes, não podemos atrasar a pena de morte dele. Ele tem que ser executado o mais rápido possível, então não vamos sacrificar, porque estaremos atrasando o sacrifício dele. Ele tem que estar vivo para o sacrifício. Então não sacrificamos, executamos ele o mais rápido possível. Malha Abai, fala Abai. Yahi, afigurei Shanami. Se é assim, é a mesma coisa no princípio da Breita. O princípio da Breita diz, a pessoa trouxe o sacrifício, e aí foi condenado, o coelho vai sacrificar o sangue. Pergunta por quê? Por que ele vai sacrificar o sangue? Não devia sacrificar o sangue para não atrasar a morte dele. Explica aqui, quando chega a Zivchosa, voa o Beutachá. Então responde, o primeiro caso da Braita que o Kohen vai sacrificar é que o sujeito pecou, trouxe o sacrifício, ele foi abatido e aí ele foi condenado à pena de morte. Quando ele foi condenado à pena de morte, o sacrifício já foi abatido. Só falta o Kohen pegar o sangue do abate e jogar no altar. Isso é muito rápido. Então essa espera não é levada em conta. O Kohen faz isso. Então esse é o caso do princípio da Braita. Pergunta. Então o que você quer me dizer? Que se ele pecou, trouxe o sacrifício para o Beit HaMikdash, o animal não foi abatido ainda, e aí ele foi condenado à pena de morte, não vamos abater? Para não atrasar a pena de morte dele. Isso que você quer me dizer? O caso do princípio da Braita é que quando ele foi condenado, o sacrifício já tinha sido abatido. Então, se não tinha sido abatido, a gente não abate. Assim que você me diz. Então, Aditane Hatagotasha, Elis Kakino, Liflog Velit Nebedida. Então, pergunta, por que a Breta depois muda o caso? A Breta depois diz, se ele foi condenado à pena de morte primeiro, e depois ele pecou, não se sacrifica o animal dele. Por que tem que pular para um outro caso? Poderia diferenciar entre o mesmo caso, duas variações? Também do Verim Amorim, Shazif Rosavu Arbeotachá, Avalen Zif Rosavu Arbeotachá, podia falar, se ele pecou e o sacrifício dele foi abatido, o Kohen sacrifica. Mesmo que ele foi condenado, é uma espera pequena. Se ele pecou, trouxe o sacrifício não foi abatido e ele foi condenado à pena de morte, não se abate. Porque abater e sacrificar já é uma espera considerável. Assim que a Breta deveria falar, duas variações do mesmo caso, que ele pecou primeiro e depois foi condenado à pena de morte. Por que a Breta pula para um caso que ele pecou depois da pena de morte? Por que pular? Podia falar duas variações do mesmo caso. Mas a Renan Mikama, isso que a Breta quis falar. Babi do Verim Amorim, Shazif Rosavu Arbeotachá. Em que situação o Kohen vai sacrificar o sacrifício do condenado? Se, quando ele foi condenado, o animal já tinha sido abatido. Só falta sacrificar o sangue. É bem rápido, uma espera não considerável, então se faz. Mas, se quando ele foi condenado, o animal não tinha sido abatido ainda, não se abate. É como num caso que ele pecou depois de ser condenado, que não se sacrifica, para não atrasar a morte dele, para não fazer que ele sofra mais com a espera. E no Yadim. Então isso que a Breta quis dizer, que numa situação que, quando ele foi condenado, o sacrifício não tinha sido abatido ainda, não se abate, assim como no caso que ele pecou depois de ser condenado. Matilde fala a Mishnah. Aisha she'atzah li'areg, e'mamtinim la'achetelet. Fala a Mishnah, se uma mulher grávida foi condenada à pena de morte, ela é executada grávida. Onde eu vejo na Gemara, que o bar e erehimo, o feto, é considerado como parte do corpo da mãe. Então, ela é executada grávida. Aisha she'ashvah la'mashber, mamtinim la'achetelet. Mas, se a mulher foi condenada à pena de morte, estava grávida, mas ela está em trabalho de parto já. Então aí a gente espera que ela dê a luz. Como a Gemara vai explicar, uma vez que ela já está em trabalho de parto, o feto já se deslocou, está saindo, já não é mais visto como um órgão dela. Já é visto como algo separado do corpo dela. Aí esperamos ele nascer e executamos a mãe que foi condenada. Aí já se nerga, nenim beceara, bema se nerga, asura beana. Se a mulher foi condenada à pena de morte, fala a Mishnah, é permitido ter proveito do cabelo dela. Vamos entender melhor na Gemara o que significa isso. Se um animal foi condenado à pena de morte, digamos, um animal matou um ser humano, ele é apedrejado. Não podemos ter proveito dos pelos dele. Também isso vamos explicar porque essa é a diferença. Fala com a Pshita. A primeira lei da Mishnah é óbvia. A Mishnah diz que a mulher grávida que foi condenada à pena de morte, ela é executada grávida. Já sabemos disso. Gufai, o bar e ele rimou. O feto é como um órgão da mãe. Faz parte do corpo dela. Então é claro que tudo é considerado como uma mãe. E ela vai ser executada inteira. Então o que diz a Mishnah? Qual a novidade? Tem uma novidade. Saga da Kamina, o Irvektiv. Olha só o passuco. Kasher yashita lav bala isha. Mamona de balo. Verolivse de mine. Se tem uma mulher grávida que foi agredida por alguém e ela perdeu a gravidez, então esse agressor tem que pagar pela morte do feto para o marido dela. Do bem vladot labá, o pagamento pela morte do feto é dado ao marido. Então eu poderia pensar que se a mulher está grávida e ela foi condenada à pena de morte, não vamos executar ela grávida, porque o feto refere ao marido. Quem recebe pagamento pelo feto é o marido. Então poderia pensar que a gente não vai executar ela grávida, porque o feto refere ao marido, mas fala a Mishnah que sim, Kamash Malan, que ela é executada grávida. Pergunta, vem Mahenami. Qual é a prova? Por que dizer isso? Talvez realmente não vamos executar ela grávida. Amar a Beval, Amar a Beuká, falou o sábio. Amarcado o Passu. O Meto Gashne. Lerabode da Vlad. O Passu que se refere à pena de morte diz que o Meto Gashne. Eles vão morrer também os dois. Então isso inclui o feto. Então, pergunta. Vai-me bairro a tio Shneem Shavim de ver a Lushia. Aprendemos uma outra coisa desse Shneem, desse que os dois vão morrer. Além de Rebbe Ushia, disse Rebbe Ushia, se uma mulher casada faz relação com um homem adulto, traiu um marido, os dois são condenados à pena de morte. Mas, se a mulher casada faz relação com um menor de idade, nenhum dos dois é condenado à pena de morte. Porque não temos Shneem, só se castiga eles à pena de morte, se os dois vão ser castigados. A mulher só vai ter pena de morte, se também o homem vai ter. Se o homem é menor de idade, o menor de idade não é castigado no tribunal, ele não vai ser condenado pela pena de morte, então também ela não. Então se a mulher casada faz relação com o menor de idade, nenhum dos dois tem pena de morte. Isso que se aprende em Shneem. Como é que você pode aprender aqui a outra lei do feto? Aqui, Kamrina Migam. Se aprende do Gam, a Torá podia falar o Meto Shneem, para falar ali de Rebbe Ushua, falou Gam, também ele vai morrer. Também aqui se refere ao feto. Se a mulher grávida foi condenada, ela vai ser executada grávida. E a Shvala Masbe, aí disse a Mishnah, se a mulher está em trabalho de parto, e ela foi condenada à pena de morte, vamos esperar que ela dê a luz. Maitama, Kivadakar, Gufa Ochrinau. Por quê? Uma vez que o feto já se deslocou, está saindo, já é visto como algo separado do corpo dela. Nesse momento já não é mais considerado que o feto é um órgão dela. Amar Yudah Amar Shmuel falou o sábio, o nome de Shmuel. Aisha Yotzal Yarek, Makinota Keneged Beta Erayon. Kedeshe Amutav Latrila, Kedeshe Lotavol Yudenivu. Mesmo que a pessoa foi condenada à pena de morte, temos que executar a pessoa de forma limpa. Então, se tem uma mulher grávida que foi condenada, então é necessário bater o estômago dela para que o filhote, o feto, morra. Dessa forma, quando ela vai morrer, ela vai ter uma morte mais limpa. Se o feto estiver vivo nesse momento, e ela morrer primeiro, e o feto está vivo, pode ser que parte do feto vai sair para fora e ela vai ter uma morte não limpa. Então é melhor... É mais honrado para ela que batam no ventre dela e o feto morra, para que ela tenha uma morte mais limpa. Esse feto não vai sair durante a morte dela. Pergunta, lembra de Ikadma, o Meta Bereisha? O que você quer me dizer? O receio é que ela vai morrer antes do feto? A gente recebeu, diferente, que antes da mulher morrer, o feto já morre. Quando a mulher está prestes a morrer, o feto já morreu. Detran, fala Mishnah, Tinok ben Yomo, Nohelo Manchir. Fala Mishnah, se uma mulher deu à luz e depois que o bebê nasceu, ela morreu, esse bebê herdou a herança dela. Então, quando ele nasceu e ela morreu depois, ele herdou a herança dela. Se ele morre, o bebê morre, então os herdeiros dele herdam o que ele recebeu da mãe dele. Dama Rav Sheshet, Nohel Benichseahem, Lanohel Lachim Enav, Sfala Rav Sheshet. Então o que se vê? Davka Ben Yom Echad, Aval Ubar Lo, Deu Maid Bereisha. O que se vê da Mishnah? A Mishnah se trata de um caso só, que o bebê nasceu primeiro, e aí a mãe dele morreu. Mas se trata de uma mulher grávida que morreu, o bebê, o feto, não herdou nada. Por quê? Se vê na Mishnah que primeiro o feto morre e depois a mãe morre. Quando a mãe está prestes a morrer, o feto já morreu. Por isso, nesse caso, o feto não herdou nada, porque ele faleceu antes da mãe. Como é que a gente pode falar antes que temos um receio que a mãe vai falecer antes do que o feto? Isso pergunta a Gemara. Mas Anemili ligava a mitá. Isso é uma diferença. Existe morte natural e existe pena de morte. São duas coisas diferentes. Então, Aide de Vlad Zutra, Hayute, Aira Tipade Malachamavet, o Mechater Leora Simanim. Num caso que a mulher morre de morte natural, então o feto falece primeiro. Porque quando vem o Malach HaMavet, o anjo da morte, ele deixa cair uma gota dele, da espada dele tem uma gota que causa a morte da pessoa. Essa gota afeta primeiro o feto, porque o feto tem uma saúde mais frágil. Então primeiro o feto morre por causa dessa gota, depois a mãe morre. Isso no caso de uma morte natural. Aval nergai e meta bareisha. Mas se a mulher grávida foi condenada à pena de morte, ela vai ser executada. Nesse caso, ela vai morrer primeiro e depois o feto vai morrer. Me pergunta. Veava uvda, o parques atlat parcusi. Teve uma mulher grávida que ela morreu. E depois que ela morreu, o bebê do ventre dela se mexeu 3 vezes. A gente falou antes que a mulher morre de morte natural. Então o feto morre antes. E o bebê se mexeu 3 vezes depois que a mãe morreu. Então ela morreu primeiro. Não tem nenhuma prova de lá. É um reflexo. Como o rabo da lagartixa. O bebê já estava morto antes da mãe morrer. Ele se mexeu 3 vezes depois. É um reflexo. A Mara Abraham na Mara Shmuel fala a Abraham na Mara Shmuel. A Isha Sheyashvala Mashber Umeta Beshabat. A mulher estava dando a luz, estava em trabalho de parto e ela morreu no Shabbat. Então no Shabbat a gente vai trazer uma faca, abrir o ventre dela e tentar salvar o bebê. Pshita, isso é óbvio. Qual é a novidade? Parece que isso seria algo proibido no Shabbat e vamos permitir para salvar o bebê. Então, Mayav, qual trabalho proibido tem aqui? Mechatech bebasarum. É permitido cortar carne no Shabbat. De algo que já faleceu. Então qual é a novidade que a gente vai cortar a barriga da mãe que já faleceu para salvar o bebê? Fala, a novidade é que a gente vai trazer a faca. Vamos trazer a faca mesmo carregando na rua no Shabbat. Isso é permitido para salvar a vida do bebê. Não vai mais falar que novidade é essa. A novidade é que a gente pode transgredir um Shabbat para tentar salvar uma vida? A gente já sabe disso. Tanina, já foi ensinado? Mishnafla lava polet. Tinha uma pessoa numa construção e a construção desabou em cima dele no Shabbat. Safek usham, safek enusham. A gente vê isso. Pode ser que ele está embaixo ainda. Pode ser que ele já saiu. Safek chai, safek met. Pode ser que ele está vivo. Pode ser que ele já morreu lá embaixo. Safek Lani, Safek Israel. Pode ser que é um goi, pode ser que é um judeu. Então mesmo no Shabbat, a gente vai tirar essas pedras, tentar salvar ele. É permitido transgredir o Shabbat para tentar salvar uma vida. Já sabemos disso. Por que temos que falar também no caso da construção e também no caso da mulher que faleceu em trabalho de parto? Então, ao mesmo tempo, podemos pensar diferente. No caso desse homem, ou essa pessoa que estava na construção, temos uma Hazaká de Meikar. O status original dele era de vivo. Temos uma dúvida se isso mudou ou não. Então a gente fala na dúvida, a gente segue o status original. O status original da pessoa era de vivo. E a construção desabou em cima dele. Existe uma dúvida se ele já morreu ou não. Na dúvida a gente vai dizer que, enquanto não foi provado o contrário, a gente segue o status original, a Hazaká de Meikar, e consideramos que ele está vivo, então vamos salvar ele no Shabbat e tirar essas pedras no Shabbat. No caso da mulher grávida, o feto nem nasceu ainda, não tem uma Hazaká de Meikar. Não tem um status original para nada. Então, eu poderia pensar que nesse caso a gente não pode transgredir o Shabbat para tentar salvar o bebê. Como a Mishnah fala, sabe o que sim, uma vez que se trata de uma vida. Então, a gente vai mesmo trazer a faca no Shabbat na rua para tentar salvar o bebê. A Mishnah também falou que se uma mulher ela foi condenada à pena de morte, é permitido ter proveito do cabelo dela. Pergunta, mãe, por quê? e Suryananino, temos a proibição de ter qualquer proveito do falecido. O corpo do falecido não pode ser usado para nada. Então, por que a gente pode ter proveito do cabelo dela? Não podemos. Amarav, Farav, se trata aqui que ela disse, antes de morrer, para darem o cabelo dela para a filha dela, para a filha fazer uma peruca. Pergunta, se ela tivesse dito para darem a mão dela para a filha, vão dar? Claro que não, é corpo do falecido. Proibido ter proveito, porque o cabelo é diferente. Explicará, ela não se trata aqui do cabelo. O cabelo é proibido, que seja da peruca dela. Ela morreu com a peruca, e se ela falou, deem a peruca para a filha dela, vão dar. Se ela não falou nada, não vão dar. Então analisa aqui, tá, madame Amratnu? Alô, Amratnu, Gufal, Umitsa, o que se vê? Se ela não falou nada, a peruca está na cabeça dela quando ela morreu, a peruca é considerada como um acessório dela, secundário ao corpo dela, e recebe a mesma lei do que o corpo dela, também está proibido. Mas se antes de morrer ela designou essa peruca para a filha dela, então a peruca já é vista como algo separado do corpo dela, já é algo designado à filha. Então, ela morreu, vamos pegar a peruca e dar para a filha. Isso que se vê daqui. Pergunta, vem me baia, Rebbe Yossi Rebbe Hanina? Rebbe Yossi Rebbe Hanina perguntou sobre esse caso. De baia, Rebbe Yossi Rebbe Hanina? Se é nascido, se tem outro mal? De amarelo, piano, no crítico, que me baia, lei? Rebbe Yossi Rebbe Hanina estava na dúvida sobre isso. E se Rav resolveu, porque Rebbe Yossi Rebbe Hanina estava na dúvida ainda. Devia seguir a lei de Rav. Então ele explica, que me baia, lei, Rebbe Yossi Rebbe Hanina? De tale besichta. O caso que Rabbi Yossi Rebbe Hanina estava na dúvida é um caso mais leve. A peruca não estava presa na cabeça da mulher diretamente. Tinha algum clips, alguma presilha segurando a peruca no cabelo dela. Nesse caso, fala Rabbi Yossi Rebbe Hanina, o que acontece? Ela não fala nada. Ela não disse para darem para a filha dela a peruca. Será que podemos dar ou não? Então, nesse caso é mais leve. A peruca é vista como algo já um pouco separado do corpo dela, porque só está preso através de um intermediário. Tem uma presilha, um clips que prende. Essa é a dúvida de Rabbi Yossi Rebbe Hanina. O que acontece nesse caso se a mulher não falou nada antes de morrer? Acha de mechabarba. Aqui no caso de Rav, a peruca está diretamente presa na cabeça da mulher. Não tem nenhum intermediário. Um caso mais grave, é mais considerado como um acessório preso ao corpo dela, como parte do corpo dela, secundário. Então, tá, madame Ratnu, alô, Ratnu, Gufa ou Mitzar. Então, se ela falou antes de morrer, para darem a peruca para a filha, vamos dar. Mas ela não falou nada, não vamos dar. Esse é o caso quando a peruca está presa diretamente à cabeça, sem nenhum intermediário. Se ela falou sim, se ela não falou, não vamos dar. A Bilsa Brebichana perguntou num caso que a peruca está presa através de um intermediário, e ela não falou nada. Será que podemos dar ou não? E ele ficou na dúvida. Pelo caixa lei de Rav Nachman Bar Isa. Rav Nachman Bar Isa não gostou dessa explicação que a gente falou da peruca. Fala Nachman Bar Isa. A Mishnah mencionou o caso da mulher, o cabelo da mulher e o pelo do animal. Então parece que assim como o pelo do animal não é peruca, é um pelo dele, também no caso da mulher se trata do cabelo dela. Então, Rav Nachman Bar Isa não concorda que a Mishnah se trata da peruca. Eu não era Rav Nachman Bar Isa, por isso fala o sábio. Zum itatá o sartá, vezug mardiná o sartá. Fala Rav Nachman Bar Isa, a Mishnah se trata do cabelo da mulher. Perguntamos, é proibido ter proveito do corpo do falecido? Como é que a pessoa vai ter proveito do cabelo da falecida? Fala Rav Nachman Bar Isa, é o seguinte. Quando a mulher morre, o que proíbe o corpo dela é a morte dela. O fato de ser um falecido proíbe o proveito do corpo da pessoa. Mas o cabelo não morre. Então, fala a Rakhbarita, o cabelo continua permitido. No caso do animal, se trata, como a gente mencionou, um animal que foi apedrejado, foi condenado pela de morte, porque, digamos, o animal matou um ser humano. Então, nesse caso, o que proíbe o proveito do animal? É o veredito. Quando o tribunal dá o veredito dizendo que esse animal tem que ser apedrejado, o animal se proíbe. Também o pelo vai ser apedrejado. Todo animal vai ser apedrejado. Então também o pelo do animal está proibido. Fala, Gemara. Tana Levi Kavatederav. Tana Levi Kavatederav Nachamarizal. Levi trouxe uma braita a favor de Rav e uma outra braita a favor de Rav Nachman Bar Yitzchak. Então, está na Levi Kavate de Rav. Agora vamos revisar a opinião de Rav. A Isha Sheyatza Liarek Amratnu Sari Lebiti Notnim. A mulher foi condenada à pena de morte e disse que a peruca dela vai ser dada à filha dela. Ela foi condenada à pena de morte e a gente vai dar Meta e Notnim. Se ela não falou nada e foi morta, não podemos dar a peruca para a filha dela, porque é proibido ter proveito do corpo do falecido. Pela pshita, isso já sabemos. Já sabemos que é proibido ter proveito do corpo do falecido. Porque a Breda tem que falar isso. Ela não é a meta surbana. O que a Breda quis dizer é que um acessório do falecido também está proibido, com uma peruca. Então se ela não falou nada, a peruca é vista como uma extensão do corpo dela e se proíbe. Mas se ela tinha designado antes a peruca para a filha, já é vista como algo separado do corpo dela. Já está destinado à filha dela, ela morre, vamos dar. Então, a primeira breita como o Rav explicou, tem a cabalteira de Rav Nachman Bar Yitzchak, a outra breita como o outro sábio, Rav Nachman Bar Yitzchak. Aisha Shemeta Nenim Beseara Bima Shenerga Asura Be'ana. A mulher morreu, podemos ter proveito do cabelo dela. O animal morreu, porque foi condenado à pena de morte. Não podemos ter proveito do pelo. Mais fresh benzerazé, qual é a diferença? Zumitatá ou sartá, vezug mardiná ou sartá. No caso da mulher, o que proíbe o proveito é o falecimento. O cabelo não morreu, então o cabelo continua permitido. Já no caso do animal que foi condenado, que proíbe o proveito do animal, é o veredito do apedrejamento, das quilá. Todo animal vai ser apedrejado. Também o pelo do animal vai ser apedrejado. Então tudo se proíbe. Adrana Lach, Kolmarich, em Baruch Hashem, temos o primeiro capítulo. Começamos a sequência. Perek En Arachim. Fala Mishnah. En Arachim, ou En Be Arachim, Pachot Mi Sela. Velo Yeter Al Hamishim Sela. Então a gente já viu o conceito do Erech. O Erech é um valor simbólico que a Torá dá à pessoa. A Torá fala, se a pessoa se compromete ao Erech de uma pessoa, existe uma tabela. Depende se é homem ou mulher, e a idade, quanto essa pessoa tem que dar para o Beit HaMikdash. Então, fala a Mishnah, quando a pessoa se compromete ao Erech de alguém, no mínimo que vai ser dado é um Sela, uma moeda de prata, chamada Sela ou Shekel, é a mesma coisa. E no máximo que vai se dar, vão ser 50 Slay. Então explica a Mishnah. Sela Keitzad. Natan Sela Veishir Enonoter Klum. O caso do Sela, uma moeda só, é um caso de Segiat. Ou seja, não tem nenhuma pessoa que o Erech dele é uma moeda. O que sim é, se um pobre se comprometeu a dar o Erech de alguém e ele não tem dinheiro para dar, ele tem que dar no mínimo um Sela. Então, se ele era pobre e deu um Sela, ele saiu da sua obrigação. Mesmo que ele enriquece depois, ele não tem que dar mais. Ele já saiu da sua obrigação quando ele deu um Sela. Pachot mi Sela veishir. Mas, se o pobre deu menos do que um Sela para o Erech, ele não saiu da sua obrigação. O mínimo que pode ser dado é um Sela. Ele deu menos do que um Sela, é como se ele não deu nada, ele está obrigado ainda. Então, se ele enriquece de repente, ele tem que dar o valor cheio. Não tem 50 selo. Aí o Be'adav 5 selo. O que acontece se o pobre se comprometeu a um Erech, digamos que vale 50 selo. Ele tem 5. Quanto ele dá? Primeiro Omer, Enonotel Elahat. Fara Bimeir, ele dá 1. Não tem que dar 5. Vahachamim Omrim, Notelet Kulam. Fala Vahachamim, ele dá quanto ele tem? Ele tem 5, dá 5. Vamos ver na Gemara qual é a discussão. Em Be'arachim Pachot Misela, Velo Yeter Al-Hamishim Sela. Aí a Mishnah volta à regra. Quando a pessoa se compromete ao Erech de alguém, dá o valor de alguém para o Beit HaMikdash, no mínimo que se dá é uma moeda, no máximo é 50 moedas. Fermina embera himpa kod misela. Minala, da on se prijesta lei, ki no minimo ki si da e un shekel, o un sela. Tihtive koler keha, jebe shekela kodesh. Koler ahim še ta marih, lo ju prutim iz shekela. Pa suk duerih menisunov shekela kodesh. Uma moeda, predize, ki no minimo ki si da e moeda. Vrlo je etero hamishim slaim. U maximo duerih, são 50 slaim. Tihtiv hamishim, como pa suk fala. Hayu beadav hamisha. Vemos a discussão entre Tenakama e Rabi Meir. O pobre, digamos, se comprometeu ao Erech de alguém que vale 50 slain. Ele tem 5, quanto é que ele vai dar? Rabi Meir fala que ele dá 1. Mas ele está de Rabi Meir, por que Rabi Meir fala que ele tem que dar só 1? Ele tem 5. Ktiv Hamishim, Ktiv Sheker ou Hamishim. O Sheker, fala Rabi Meir, o Passu menciona os 50 slain, o valor certo do Erech nesse caso, e diz se ele não tem 50, dá um shekel. Farabi não tem nenhuma menção na Torá de algum valor intermediário. Ou é 50 ou é 1. Então se ele tem 5, ele dá 1. Rabanana, ou lekol arachim shatamarich, loyu pchutim shekel ou deata. Farabi para Bimir que não. Na Torá menciona o sela, é para dizer que no mínimo que se dá é um sela. Menos do que um sela não serve para nada. Isso que o pastor veio dizer, fala Rahamim. Não veio dizer que ou é 50 ou é 1? Echa de Hitler, Amalcrá, Shetasig, Yadanodet, Vereia, Doma, Seget, Prahamim. Olha só esse passo. Quando a pessoa pode dar mais do que um selo, ele dá mais. A Shetasig, Yadanodet. Quando ele pode dar, ele vai dar. E se ele tem 5, Slaim, que ele deu 5. Vera Bimir, primeiro discute com o Rahamim. Ao Yada Noder, ou Yada Nidar ou Deata. Fala primeiro que o pastor veio dizer com a Noder é outra coisa. É para dizer que, para a gente avaliar quanto essa pessoa tem que dar, vamos dizer quanto ele pode dar. Ele se comprometeu a Erech de alguém, vamos dizer quanto ele pode dar. Não fez diferença quem é o outro, que é o Erech dele. Esse que se comprometeu pode dar o valor, 50, ele vai dar 50. Ele não consegue dar, ele dá 1. Tudo o que depende aqui é quanto esse que se comprometeu ele pode dar. Independente de quem é o outro que o Erech se refere a ele. O Erech dele. Fala, é verdade. A palavra Noder veio dizer isso, como disse Rabi Meir. Mas essa certa Sigyad, a Torá veio falar quanto ele consegue dar, ele vai dar. Então se ele tem 5, ele dá 5. Esse é o debate entre Mimir e Rahamim. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca a meia, vamos continuar a explicação da nossa Mishnah. Vamos ver uma outra Mishnah que vai trazer leis de impureza de Nidá, de passagem, com muito mais novidades. É, pessoal. Bruch Adonai Olam, amém e amém.